com participação especial de Chitãozinho e Chororó.
Mas me sentia, você disse assim: ninguém está sozinho antes do fim. Há sempre um caminho. Eu me lembro disso. Nosso compromisso era apenas nossa união. Seu beijo no meu beijo, luzes no meu peito, fogo dentro do coração. Um beijo de luz, exclusivamente pra te fazer bem. De luz, você não é exatamente o que eu imaginei. Um beijo de luz, exclusivamente pra te fazer bem. De luz, você não é exatamente o que eu imaginei. É mais do que sonhei.
Lembro de cor das coisas que você me dizia. Não só, não mais me sentia. Você disse assim: está sozinho antes do fim. Há sempre um caminho.
Eu me lembro disso. Nosso compromisso era apenas nossa união. Seu beijo no meu beijo, luzes no meu peito, fogo dentro do coração. Um beijo de luz, exclusivamente pra te fazer bem. De luz, você não é exatamente o que eu imaginei. Um beijo de luz, exclusivamente pra te fazer bem. De luz, você não é exatamente o que eu imaginei. É mais do que sonhei.
Seis e 53, Interatividade.
Esta foi especialmente para você, Rosária Lima, uma das irmãs da dupla Chitãozinho e Chororó, e também irmã da dupla Maurício e Mauri, do Tiãozinho. Está comandando a carreira, a agenda dos meninos do Brasil, Chitãozinho e Chororó. Que honra, que prazer apresentar mais um programa Interatividade. Obrigado, Celso, grande Celso Roberto. Arrebentou a boca do balão e continua aqui comandando os botões durante o programa. Semeando a Boa Nova, Turíbio e companhia.
Pessoal, que peninha, já está dando o aperto no coração. Estamos indo embora. É verdade, passou muito rápido. Foram 2 horas que o tempo voou. Mas é assim, o tempo não para. 6h54. Vamos nos despedindo, desejando um excelente sábado e um domingo espetacular e uma semana muito laboriosa. E semana que vem estaremos de novo com o programa Interatividade. Um beijo no coração de todos. Um abraço, fique com Deus.
Finalizando com a música Em Meia Escuridão, os meninos do Radinho, Peterson e Cristiano. Simplesmente demais.
Eu acho que você chegou na hora errada. E eu estou brincando com seu coração. Fazer de conta que está tudo certo entre nós dois. Mais que uma ilusão. Porque fazer você sofrer, chorar. Eu sei, não vai adiantar. E o que fazer se eu não consigo ir embora e te deixar sozinho em meio à escuridão, com mágoa, dor no coração, no precipício, sem ter chance de amar você. Que tantas vezes se enxugou meu pranto, eu que tanto já sofri por amar outro alguém. Esse medo vem de me entregar, de me entregar. Você chegou na hora errada. Eu estou brincando com seu coração. Fazer de conta que está tudo certo entre nós dois. Mais que uma ilusão. Por que fazer você sofrer, chorar? Eu sei, não vai adiantar. E o que fazer se eu não consigo ir embora e te deixar sozinho em meio à escuridão, com mágoa, dor no coração, com precipício, sem ter chance de amar você. E tantas vezes enxugou meu pranto, eu que tanto já sofri por amar outro alguém. E esse medo vem de me entregar, de me entregar. Oh, 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 oh. Oh.
Emoção, música e informação. Rádio ABC. Participe da programação pelo twitter.com/radio_ABC. De segunda a sexta, às 20h, você fica por dentro de tudo que acontece no esporte da região, no Brasil e no mundo. ABC do Esporte, com a equipe ABC e Rede Nacional de Notícias. ABC do Esporte, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Guga Mendonça, comando de Luciano Luiz e João Caparrós. Rádio ABC ao seu lado, também no esporte.
Tá todo mundo ligado, torcedor.
Fundação do ABC, há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, a saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Curta a Rádio ABC no Facebook, facebook.com/radioabc1570. Agora você também pode ouvir a Rádio ABC em seu smartphone. Baixe agora o nosso aplicativo gratuitamente na Apple Store ou no Google Play. E pronto, você poderá ouvir a Rádio ABC na plataforma Android ou Apple com qualidade digital. Fique conectado à Rádio ABC de qualquer lugar do mundo no seu smartphone e participe da nossa programação 24 horas todos os dias. É a Rádio ABC inovando e cada vez mais do seu lado. O Borracheiro no ar. Informações do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Borracha, da Grande São Paulo. Toda sexta, às 8h, no Jornal ABC.
Todo sábado, das 8h às 9h, você acompanha aqui na Rádio ABC o programa Sertanejo Lafa Automóveis. Um programa descontraído e com muita música boa. Não perca! Sertanejo Lafa Automóveis.
ZYK651, rádio emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo,
via internet para todo o planeta.
www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a rádio cidadã.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Olá, olá, bom dia para você, querido ouvinte da Rádio ABC de Santo André. Você, a partir de agora, estará conosco no programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é um programa que trata dos acontecimentos do nosso dia a dia à luz dos dos ensinamentos espírita kardecista. E hoje nós estamos aqui com a nossa equipe Apóstolos. Hoje a nossa equipe não está completa porque alguns dos nossos integrantes tiveram outros compromissos. Então hoje nós estamos aqui com a Cristina Martins no telefone e também cuidando da parte técnica. Eu estou aqui com o Fernando Botasso do meu lado, que vai nos ajudar nos nossos comentários. E estamos recebendo com muito carinho a Hilda Regina Doreto Rodrigues. A Hilda é uma trabalhadora do Centro Espírita Pátria do Evangelho. E a gente estava conversando aqui agora, ela estava dizendo que lá é mais conhecido como o Lar da Criança Emmanuel de São Bernardo do Campo, que tem um belíssimo trabalho lá junto com as crianças lá daquela região. E nós abrimos os nossos microfones para o bom dia da Hilda.
Bom dia a todos, muito feliz de estar aqui novamente. Que espero que a nossa manhã seja muito proveitosa e que Jesus esteja nos nossos corações muito fortemente.
Muito bom. Nós que ficamos alegres com a sua presença mais uma vez. A Hilda já esteve conosco aqui outras vezes e nós fizemos alguma coisa, um grande bate-papo. E hoje nós estamos recebendo a Hilda aqui para conversarmos um pouquinho sobre perdão e auto-perdão. E você, querido ouvinte, pode participar do nosso programa ligando para o telefone 4435-9020. 4435-9020. Lá você vai ser atendido pela Cristina e poderá dar a sua contribuição, fazendo sua pergunta, tirando sua dúvida, dando sua sugestão, enfim, conversando um pouquinho conosco, fazendo parte desse programa que você também ajudará na nossa construção. No programa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre perdão e auto-perdão, lembrando que um dos pontos principais dos ensinamentos de Jesus é a respeito do perdão. No Evangelho nós temos várias passagens onde Jesus fala a respeito do perdão. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do perdão à luz do Espiritismo. E eu começo perguntando para Hilda. Hilda, o perdão consta em vários pontos do Evangelho de Jesus, além de estar presente também na prece dominical, no Pai Nosso. O que diz o Evangelho segundo o Espiritismo a respeito?
Nós temos em várias posições do Evangelho segundo o Espiritismo, conotações a respeito do perdão. E a última e maior lição do Cristo, no momento em que ele estava no Gólgota, no seu sofrimento maior, foi a frase: perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Esse deve ser o primeiro pensamento nosso na direção do perdão. Que ele diz, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos, trata da necessidade do perdão. Se não perdoardes aos vossos irmãos, também não recebereis o perdão. Sereis perdoados de acordo com da forma com que perdoarem os seus irmãos. Nós podemos também lembrar do capítulo 12, que fala do amor aos inimigos. Não existe forma de amar o inimigo se não for através do perdão. Se nós não perdoarmos o outro, que é considerado nosso inimigo, não haverá como amá-lo. É, e existe também na parte dos credores, a parábola dos credores, em que Jesus fala sobre a necessidade de perdão, quando ele diz: da mesma maneira que perdoardes, será perdoados, da mesma maneira que julgardes, sereis julgados. Então, o perdão é colocado por Jesus como o ponto mais forte da necessidade do homem de mudar o seu coração e a sua conduta. Que se nós não tivermos amor no nosso coração, nós não conseguiremos perdoar. E a lição maior que Jesus deixou para nós, que ele disse, o primeiro e maior mandamento que contém toda a lei, é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você não pode amar o próximo se você não pode ter amor nessa dimensão no coração, se você não conseguir perdoar.
A Ilda nos fez várias lembranças a respeito das passagens onde que Jesus trata do perdão, né, Fernando? E tem uma que ela não citou, porque além dessas tem outras várias, mas tem uma que eu acho que é muito forte, eu gostaria de ouvir você um pouquinho a respeito. Aquela onde Jesus fala que é necessário perdoar 70 vezes, 7 vezes. O que Jesus quis dizer exatamente com isso? Que a gente tinha que perdoar 490 vezes, é isso daí?
Na verdade é muito mais, né? Eu acho que o que nós temos que pensar é a necessidade do perdão. A necessidade do perdão com o intuito da nossa evolução, intelecto, moral. Tá? E Jesus, como um psicólogo, um pedagogo, o maior que existiu entre todos, o ser mais perfeito que Deus nos enviou, ele tenta nos orientar a necessidade do perdão como uma forma terapêutica, para que a gente possa cada vez mais viver de uma forma mais feliz. Esse é o propósito da nossa existência, evolução e procurar viver da forma mais feliz possível mesmo aqui encarnados. Porque uma vez encarnados nós vamos sofrer dificuldades, problemas, mas é possível sim ter momentos de felicidade. Então Jesus tenta lembrar a necessidade do perdão, porque quando não perdoamos, quem sofre é aquele que não perdoa. Então, é da mesma forma que eu tomo veneno para que o outro morra. Não faz sentido. Então, quando eu guardo a mágoa, quem se prejudica sou eu, porque é uma má água, não é isso? Então, Jesus falando de perdoar 70 vezes 7, ele quer dizer o seguinte: continue exercitando essa questão do esquecimento, não da ofensa, porque isso aí tem a ver com a memória, mas esquecimento do sentimento de transtorno, de raiva, de insatisfação, de injustiça que muitas vezes a gente guarda quando a gente sofre uma injúria, seja física, moral, seja lá qual for.
Hilda, o Fernando falou muito bem a respeito dessa ligação da nossa felicidade com o perdão. Mas por que é tão difícil a gente desconsiderar ou esquecer as ofensas que nós recebemos? Por que é tão difícil perdoar, hein?
É muito difícil porque o processo, nós temos a ideia de que a pessoa age, fala alguma coisa, tem uma atitude para conosco que nos desequilibra. E existe a noção nossa de que o perdão precisa ser imediato. E o perdão não pode ser imediato. O perdão passa por um processo. O fato de você conseguir perdoar, o perdão é um fato, mas é ao mesmo tempo um processo. Você tem que passar pelo processo de reflexionar a respeito daquela injúria, daquela ofensa que você recebeu. Você tem que pensar a respeito, você tem que sentir como é que as coisas aconteceram. E aí, nessa reflexão, nessa análise que você vai fazendo, é que você pode encontrar um ponto de libertação, porque na verdade a falta de perdão cria, nós temos laços, são criados entre nós, seres humanos, os laços de amor e de ódio, os laços de rancor. Não existe só laço de amor. Toda vez que alguém fere você, em geral, porque ele, se você tinha uma expectativa a respeito da ação dele, da pessoa dele, de como ele ia agir com você, e ele trai essa expectativa, ele foge dessa expectativa, e nós então nos ferimos porque ele foge da expectativa. Nós nos ferimos porque muitas vezes nós temos, a pessoa quando faz alguma coisa para nós que nos fere, é porque ela atingiu um dos pontos mais fortes de vulnerabilidade nosso. Ele tocou num ponto em que você é vulnerável. E aí você precisa mesmo de um processo, desse processo de reflexão. E precisa, nós precisamos nos lembrar que perdoar a outra pessoa é um processo em que você vai ter que pensar como foi que eu contribuí de alguma forma para isso? O que aconteceu? De onde veio isso? Porque a primeira reação nossa é uma reação de raiva. A grande maioria das pessoas, quando ofendida, fortemente ofendida, tem uma expressão de raiva muito forte. E a raiva, como o Fernando disse agora há pouco, a raiva, no momento da raiva, você pode ter raiva, é natural ter raiva, você só não pode guardar. Porque guardada ela vira mágoa. Mágoa alimentada vira ressentimento. E ressentimento, simplesmente é o que ele disse, é o veneno que vai transformar o seu organismo físico, o seu organismo emocional, vai perturbar a sua mente e vai instalar-se nos tecidos vulneráveis do seu perispírito. Então, quando nós falamos, por que é tão difícil perdoar? É difícil perdoar em geral porque você não esperava que aquela pessoa atingisse você daquela forma. Nós sofremos mais quando uma pessoa que nós amamos faz alguma coisa contrária ao que nós esperamos do que quando uma outra pessoa. E também nós temos que pensar que há momentos na nossa vida que nós estamos absolutamente à vontade, vivendo felizes, tranquilos, e uma pessoa faz alguma coisa para você que você diz assim, ah, que bobagem, isso é uma besteira. Ao mesmo tempo, ela pode, num outro momento, ela pode fazer a mesma coisa e você estando num momento de mais fragilidade, aquilo ser para você uma grande ofensa. Se você destilar, veja bem, o processo é importante nós pensarmos na dificuldade de perdoar, porque nós temos a primeira reação de raiva. A raiva vai destilar uma quantidade de adrenalina no sangue muito grande. E essa quantidade de adrenalina vai alterar o nosso processo físico, alterar mesmo fortemente. Os amigos espirituais, principalmente Joana de Angeles, nos chamam muita atenção para isso, para essa dificuldade, para essa dificuldade que nós temos e o estrago que faz em nós. Muito bem, você teve a primeira reação de raiva, destila a raiva. Vai lavar o quintal, vai correr, vai fazer alguma coisa que essa adrenalina acumulada no seu corpo seja utilizada, para que depois a sua mente se acalme e você analise o processo. Agora, nós também pensamos, quando a ofensa ou quando o ataque foge das dimensões normais, como por exemplo, alguém sequestra o seu filho, alguém faz alguma coisa muito ruim para você, machuca você fisicamente, é mais difícil o perdão, muito mais difícil o perdão. Por isso que Jesus falou que nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Porque toda vez que se apresentar uma situação para nós que nos transforme desta maneira, que nos afaste da expressão do amor, nós temos que dar um passo atrás e realmente repensar a situação.
Hilda, você está falando aí uma coisa que eu estava pensando aqui. A gente pode dizer assim que nós sofremos dois tipos de ofensa. Uma, como você citou, um sequestro de um filho, ou mesmo um assalto, alguma coisa assim, que são agressões que a gente recebe que não dependem da gente. Esse daí é um tipo de ofensa, é um tipo de agressão que nós recebemos. Mas agora há pouco você falou um negócio que me deixou meio preocupado aqui. Você disse que às vezes nós nos ofendemos porque a pessoa atingiu o nosso ponto fraco. Quer dizer, eu precisaria começar a perceber todas as vezes que eu me melindro, todas as vezes que eu me magoo, todas as vezes que eu me chateio, se aquilo lá é um problema meu, se aquilo lá não tá representando, não está apontando para mim um defeito moral que eu tenho e que o outro está explorando. É isso que você está dizendo?
É isso, é exatamente isso, porque na hora que... Veja bem, nós temos um processo de crescimento aqui, que é um processo determinado para que sejamos felizes, para melhorar a cada dia. Só que, infelizmente, nós queremos ser perfeitos agora. Então, se alguém aponta para você alguma coisa que você sabe em você que não está boa, algum objetivo que você queria muito ter atingido e não atingiu, aquilo vai ferir muito fortemente. Então, o processo de reflexão é esse. Eu vou pensar a respeito. Ah, ele me atingiu. Por que, depois que passou a raiva, por que que eu senti tanta raiva? Por que que isso me alterou tanto? Porque ele está mostrando para mim que eu ainda não consegui fazer aquilo que eu gostaria muito de ter feito. Então eu tenho que parar e falar assim: bom, então eu sou uma porcaria, eu ainda não consegui. Essa é a nossa. É isso que está escondido lá atrás. Você não serve, você não é capaz, você não é perfeito. Aí nesse ponto a gente para e pensa assim: eu não sou mesmo perfeito. Eu estou em processo de crescimento. Esse é o meu aprendizado. Então, o primeiro da minha lista para rever é esse aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que fazer todo um trabalho comigo para superar essa minha deficiência.
Quer dizer, eu poderia dizer então que aquele que está me ofendendo, aquele que está me agredindo, ele no final das contas está sendo um grande professor para mim?
Exatamente. É esse o papel dos ofensores, não é, Fernando?
É justamente. Eu estou pensando na questão da necessidade do perdão. Essa dificuldade que a gente tem. E o ouvinte deve estar pensando assim: ah, é fácil para eles falarem isso. Eles não sabem o que eu passei, o que fizeram comigo. Eu posso afirmar a vocês, ou a você que está pensando dessa forma, que não é fácil falar, não. Porque nós estamos falando, e certamente eu estou olhando para o Sérgio aqui, e o Sérgio já deve ter passado situações que deve ter sido ofendido, ou não é, Sérgio?
Claro, sem dúvida.
Hilda também, certamente. E eu também fui ofendido, e muito eu posso dizer aos ouvintes. E eu achei uma injustiça danada. O Hélio também, certamente, já deve ter sido ofendido. Ou seja, foi uma injustiça que fizeram comigo, com a Hilda, com o Sérgio e com o Hélio, e com todos os ouvintes. Pois muito bem. Agora, se todo mundo sofreu injustiça, meu Deus do céu, cadê aqueles que cometeram a injustiça? Ou seja, o Fernando, a Hilda, o Hélio, o Sérgio e os ouvintes, da mesma forma que sofreram, cometeram injustiça. E aí que é a questão. Bom, eu realmente sofri alguma coisa, verdadeiramente, uma pessoa me prejudicou. Mas será que eu, por minha vez, também não tenha cometido algum equívoco com alguém? Muitas vezes a gente não pensa disso. A gente só espera que o outro venha pedir perdão. Eu estava no meu direito, eu estava certo e ele errado. É essa a visão que a gente tem. E olha, eu estou falando para o ouvinte porque isso eu também já passei muito, como todos aqui já passaram. É uma dor muito grande quando a gente se sente ofendido. Mas tenho certeza que muitas vezes a gente também errou. Muitas vezes inconsciente. E muitas vezes a pessoa guarda uma mágoa tamanha da gente que a gente não tem noção. E passa o tempo e de repente a pessoa fala, e a gente fala: puxa, mas eu nem sabia disso, eu não tinha noção. Da mesma forma que aquelas pessoas que nos magoaram muitas vezes não têm a noção que causaram tanto transtorno na gente. Mas na verdade, só completar, Sérgio, desculpa estender, é o que a Hilda falou. Não é a outra pessoa que fez mal pra gente. Somos nós que estamos fazendo mal a nós mesmos, guardando esse rancor, as lembranças deturpadas, as lembranças de raiva, e isso vai gerar uma descarga em nossas células físicas e perispirituais. Então é necessário que a gente repensar isso, como você bem falou, fazer uma análise para, puxa vida, se realmente aconteceu isso, é que eu tenho meu ponto vulnerável. E se tem um ponto vulnerável, eu vou trabalhar compreendendo que muitas vezes eu vou errar e o meu companheiro de vida também vai errar.
São 7 horas e 18 minutos, você está ouvindo a Rádio ABC de Santo André e participando do programa Semeando a Boa Nova, hoje recebendo aqui Hilda Regina Doreto Rodrigues, que está conversando conosco sobre perdão e auto-perdão. E você, querido ouvinte, pode ligar para a gente pelo 44359020, 44359020, e trazer sua dúvida, fazer sua contribuição, ou então escrever para programasbn@gmail.com, que nós estamos aqui plugados na internet e à espera da sua, do seu contato. Hoje aqui falando sobre perdão e auto-perdão, a gente está descobrindo umas coisas interessantes, Hilda, que normalmente as religiões sempre colocaram a necessidade do perdão assim como uma coisa meio divina, e a gente não é divina, né? Nós ainda somos espíritos imperfeitos, somos criaturas que estamos em aprendizado. E talvez, e fazendo uma reflexão a respeito, talvez aí que estivesse a nossa dificuldade. O perdão, ele é um negócio tão... Ele sempre foi apresentado para a gente como uma coisa assim tão inatingível que a gente acabava nem se esforçando muito para isso. E hoje, pelo que a gente está conversando aqui, vocês estão dizendo que, sabe, que é difícil para a gente perdoar, que a gente se magoa, que a gente se chateia, e principalmente que a gente não tem que esconder esse sentimento da gente, mas sim que a gente precisa lidar com esse sentimento da melhor maneira possível. E aí você falou um negócio que também me deixou preocupado, que a falta de perdão, que esse ressentimento, esse ressentir, pode acabar desaguando numa doença física? É isso que você disse?
Olha, você sabe que é uma coisa interessante que nós temos, assim, orientações do plano espiritual, que existem também no plano físico, a meta psíquica agora, o desenvolvimento da meta psíquica, que é uma forma de expressão da psicologia, levou para um caminho de estudos estatísticos que mostraram que as doenças são, não existe um corpo separado de uma mente. O corpo é a reflexão, ele recebe a reflexão da mente. Inclusive o termo usado é corpo-mente, porque é exatamente isso que você falou que acontece. Nós temos a metapsíquica provou que as doenças têm... As pessoas têm doenças semelhantes quando têm problemas emocionais e reflexões mentais distorcidas semelhantes. E não só a metapsíquica, como nós temos no livrinho Pensamento e Vida do Emmanuel e nos livros da Joana de Anjos, muitas, muitas informações a respeito disso. Existe uma coisa que é assim contundente, que eu até fico assim meio... eu sou cautelosa para falar isso, mas que está registrado lá e que já ficou registrado cientificamente, que é o fato de que o ressentimento... vamos pensar, você é ofendido, você se sente injustiçado, fica com raiva, se magoa, a mágoa acrescida transforma-se em ressentimento, e esta energia, esta vibração interior, porque nós somos um corpo energético cujas células vibram o tempo todo. Então, essa vibração do ressentimento age, essa distorção de vibração do ressentimento age no momento em que as células comuns, não as reprodutivas, as células comuns se dividem num processo biológico chamado mitose. E ali, naquele momento que esta orientação mal dada faz com que as células se dividam de maneira inadequada, formando tumorações benignas ou não.
Quer dizer, você está dizendo que a mágoa, a raiva, o ressentimento pode acabar resultando num câncer, é isso?
Pode. Existe um processo de estatística feito por um médico americano, o Carl Simonson, que ele é um médico que era cardiologista e que depois passou a tratar os processos cancerígenos. Ele é oncologista, cardiologista e faz um trabalho de metapsíquica também. E eles chegaram, depois de uma série de experimentos, à conclusão de que isso é verdade, que você, o ressentimento pode levar você a transformar, a criar no seu corpo um câncer. Então, está mais do que na hora da gente começar a pensar, perdão não é impossível, vamos pôr em prática e começar agora.
É interessante, né? A Ilda está tocando num ponto aí, que foi objeto de estudo, há mais ou menos uns 25 anos atrás, que foi um objeto de estudo onde se constatou um congresso de psiquiatria que teve no Rio de Janeiro, onde se constatou que eles alinharam assim, as doenças aos sentimentos às doenças, né? Como ela disse, né, os sentimentos geram doenças semelhantes em todas as pessoas, não? Você tem um sentimento tal, você acerta um órgão do corpo físico específico.
Existe, né? Um padrão nisso daí,
tem,
né?
tem um padrão. E hoje é bastante estudado isso, né? Na época foi. E o Espiritismo já falava isso, como disse, o Emmanuel no Pensamento e Vida, ele já falou isso, né? Disse sobre isso, e depois a ciência veio e constatou, vem constatando cada vez mais. Então isso hoje nós sabemos que como ela está dizendo, eles estão dizendo que o perdão não é uma condição, eu dou se eu quero, se não quero eu não dou, certo? Eu tenho uma liberdade para dar, para não dar. Não, ou você perdoa, né? Ou você não sai daqui. Jesus disse, né? Você não vai sair daqui, você vai ficar preso ao perdão. E ela falou do ressentimento que fica aqui, na verdade é um ressentimento que fica, né? Não sei se vocês já disseram sobre isso aqui, mas o Shakespeare fala, né, que o ressentimento, né, é você tomar o veneno e querer que o outro morra, né?
Foi justamente isso.
Você fica tomando e tal, e quer que o outro morra, né? E você vai manter uma coisa que pro outro, como você estava falando, ele nem sabe, o outro nem sabe daquilo, né? ele nem sabe daquilo e você está alimentando, né?
E é interessante essa palavra que foi utilizada por Hilda e também por Hélio, a questão do ressentimento. Ou seja, quando a pessoa te feriu e aquele primeiro impacto que você sofreu de raiva, como a Hilda falou, de insatisfação, de sentimento de injustiça, de dor, de transtorno, quando você ressente, você vai sentir isso novamente. E aí você repete, mas novamente. Passa-se 10 dias e você lembra daquela situação e ressente tudo isso. E lembra. E como a Hilda falou, toda vez que você tem esses sentimentos, vai deteriorando o seu corpo físico. Então a questão de perdão não é para a gente criar asinha, não, para mostrar, ah, olha como eu sou bonito e tudo mais, eu esqueci. Não, se interiormente você está sofrendo e relembrando todo aquele transtorno que você sofreu, na verdade você não perdoou. Você está socialmente falando para que seja aceito, para que seja valorizado a questão do perdão. Então, ouvinte, é importante lembrar disso, porque nós, todos nós, vamos cometer injustiça, todos nós, e vamos sofrer injustiças. Agora, toda vez que a gente o quê? Sofrer e ficar ressentindo, a gente vai se remachucando, não sei se essa palavra, obviamente, que não existe, mas re-sofrendo também não existe, mas para o ouvinte entender, toda vez que a gente ressentir, a gente sente tudo de novo e prejudica o nosso corpo físico.
É, lá no norte você faz, você afofa a ferida, né? Você vai afofar a ferida. Assim,
o André, né? Luiz fala isso, né? Deus te dá uma oportunidade de crescimento, você passa por aquela oportunidade de crescimento, ele já viu que você não está muito pronto para aprender, o que você já aprendeu, e tira da sua vida. Mas você fica lá na ferida arrancando a casquinha, que é para mantê-la viva.
Mas, Hilda, tem um negócio aqui. A gente, você no início aí citou Jesus falando dele na cruz, pedindo para que o Pai nos perdoasse. Pô, isso daí é um negócio divino, isso daí é um negócio que eu, por exemplo, não conseguiria fazer. E perdoar é complicado. Existem vários tipos de perdão. Perdão significa eu, por exemplo, esquecer completamente uma ofensa recebida e ir lá no momento seguinte abraçar aquele meu ofensor. É isso que é perdoar ou não é necessariamente isso?
Não é necessariamente isso. Quando Jesus falou para nós que a orientação de Jesus sobre amar os inimigos, ela foi dada no sentido que nós precisamos perdoar a falta do outro, perdoar as injustiças que foram cometidas contra nós por aquela pessoa que nós achamos que era contra nós, só que ele não disse que nós devíamos ir lá e beijar o inimigo. Ele disse que você tem que conviver com o inimigo. Ele não vai poder ser para você, você não vai poder expressar para ele o carinho que você expressa para a pessoa que é amiga sua. É capaz de você perdoar um amigo que fez que tocou na sua ferida ali, fez alguma coisa que chamou a sua atenção para a sua vulnerabilidade, mas você o ama. Então é possível que quando você fizer a sua reflexão, você volte a abraçá-lo, você vai e o abraça, porque você o ama, porque ele é seu amigo. Agora, aquele que feriu você e que não é o seu amigo, por quem você não tem amor, ele, nesse momento que nós estamos vivendo, nós não temos condição de ir lá e fazer isso. Nós vamos conseguir fazer isso na hora que nós atingirmos a capacidade perfeita de amar. Amar incondicionalmente, porque esse é o nosso destino, amar todas as criaturas igualmente, né? Mas não é assim, não é fácil, não. Só que o fato de ser difícil não nos isenta do esforço de vencer. Nós precisamos realmente começar a perdoar por uma questão de sanidade. Eu descubro que faz mal para mim e eu faço o quê? Tá certo, existem pessoas que passam por momentos de desequilíbrio que não conseguem vencer um vício, por exemplo, né? Pode ser que no momento que você está vivendo agora você não consiga perdoar aquela pessoa porque está muito forte para você. Mas lembre toda hora, puxa vida, eu estou tão bravo com ela, que eu me estrago, eu me desequilibro, eu tiro a possibilidade de ser feliz enquanto estou evoluindo, porque a outra pessoa fez alguma coisa. Não, eu preciso me colocar nesse momento em primeiro lugar, porque o meu corpo, a oportunidade que eu recebi de reencarnação na Terra, é responsabilidade minha.
São 7:29, você está na Rádio ABC de Santo André, ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre perdão e auto-perdão. Nós estamos aqui recebendo com muito carinho Hilda Regina Doreto Rodrigues, que está tratando desse tema de uma forma muito, muito agradável, muito, muito elucidativa. E eu vou deixar uma perguntinha para você, Hilda. A nossa dificuldade, todos nós temos dificuldade de perdoar, e perdoar principalmente como Jesus nos ensinou. Agora, a nossa maior dificuldade de perdoar está ligado com o nosso maior orgulho? Você responde isso agora, depois do nosso intervalo. Fica aí, querido ouvinte, não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente volta.
Mais alegria, Rádio ABC. A Rádio ABC está ao lado da comunidade e cada vez mais apoia as ações que fazem a diferença. Sábado, dia 14 de setembro, às 9 da manhã, participe do grande abraço ao redor do lugar onde toda a comunidade pede a implantação do Parque Verde do São Lucas, da antiga fábrica Linhas Corrente. Você não pode ficar de fora. Eu quero um parque no Parque São Lucas, e você participe deste grande abraço. Ponto de partida, Avenida do Oratório 1588, em frente ao 42DP. Eu quero um parque no Parque São Lucas.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Todo domingo, ao meio-dia, músicas, notícias e curiosidades de Portugal. No programa que está 47 anos no ar. Portugal Trilha Nova. Apresentação Varela Leal. Portugal Trilha Nova. Todo domingo ao meio-dia, na Rádio ABC.
Para você cantar e também matar saudades.
Rádio ABC AM 15770.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova pela Rádio ABC de Santo André. E nós convidamos você, querido ouvinte, a ligar para a gente pelo telefone 44-35-9020 ou então mandar um e-mail para programasbn@gmail.com e conversar um pouquinho aqui conosco, com a Hilda, sobre perdão e auto-perdão. Antes do nosso intervalo, Hilda, eu deixei uma perguntinha para você. Dificuldade de perdoar e orgulho, tem tudo a ver?
Absolutamente tudo a ver. O maior entrave, os dois maiores entraves aí à nossa evolução são o egoísmo e o orgulho. Por que é que o orgulho nos fere de uma forma tão... nós somos tão feridos de uma forma tão grande com a injustiça que nos leva a não perdoar? Exatamente pelo orgulho. Porque nós nos sentimos como pessoas que não merecem ser ofendidas, que não merecem ser injustiçadas. Nós achamos que nós estamos num ponto em que todas as pessoas ao nosso redor devem nos reverenciar, devem nos tratar muito bem, que nós somos dignos de toda a atenção possível e que merecemos o melhor. Mas atrás disso, por trás disso, existe também a nossa consciência já desperta de que nós não somos tudo isso, de que nós estamos num processo de crescimento, que nós trazemos falhas algumas vezes, até falhas sérias de conduta conosco, dificuldades de viciações, uma série de coisas. E trazemos também um grande número de conquistas que já fizemos. Só que a linha entre a conquista que eu fiz e o reconhecimento da conquista que eu fiz, e a linha entre a exacerbação do que eu já consegui como como me tornando uma pessoa diferente da outra, melhor do que a outra, é muito tênue. Então precisa ter um cuidado muito grande de transitar por aí. Porque se nós estamos sendo tão ofendidos, é porque nós nos achamos muito acima das outras criaturas. E nós estamos todos no mesmo patamar.
Hélio, existe alguma consequência espiritual para as pessoas que não conseguem perdoar?
Existe sim, e Jesus nos alertou sobre isso, né? Eu estou vendo aqui, inclusive, no Evangelho Segundo o Espiritismo, no, em Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26, né? Que ele fala assim: conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não suceda que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te vos digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo, né? Então Jesus, nessa passagem, logicamente que na época de Jesus, isso foi dito em aramaico, é uma língua pobre, uma língua com poucos adjetivos, né? Com poucas variedades de palavras para exprimir, uma palavra exprimia várias coisas. Mas ele quis dizer o quê? Ele quis dizer assim: se enquanto você estiver preso, você não perdoou, né? E você estiver preso a essa questão, você não sai de lá. Você está preso pela mente, né? Você está preso pelo raciocínio, você constantemente, não importa onde você for. Você pode estar encarnado, você pode estar desencarnado, né? Você pode estar numa festa, você pode estar muito bem de vida, você pode estar muito mal de vida, não importa a situação que você esteja, você estará preso àquela questão. Toda vez que tocarem naquele assunto, ou que você lembrar qualquer coisa que te lembre aquele assunto, como já foi dito aqui, aflora o ressentimento do ressentimento, aflora a raiva, vem a adrenalina, vai para o sangue, e aquele processo todo que foi dito aqui se repete. Então as consequências espirituais são grandes, porque mesmo desencarnado isso vai acontecer no corpo perispiritual, vai acontecer e a pessoa vai se sentir muito, mas só que se ela estiver já no caso desencarnada, já um dos dois estiver desencarnado, é muito mais complicado, porque você não tem a possibilidade, você não tem aquele acesso, o acesso físico, né, ou o acesso direto, para que você possa tentar se entender, tentar compreender, tentar conversar. As consequências são... Jesus lembrou há 2000 anos atrás que isso era um problema. Hoje a ciência ela constata que realmente é um problema, né?
Hilda, o nosso tema de hoje é perdão e auto-perdão. Até agora a gente está falando muito sobre perdão. E o auto-perdão? O que é auto-perdão?
Auto-perdão é perdoar a si mesmo. E nós perdoamos a nós mesmos quando nós nos aceitamos como espíritos em evolução, como seres em aprendizado que vão errar e acertar, vão errar e corrigir. Então o auto-perdão é isso. É interessante, ele é muito interessante, ele é muito necessário, e da nossa tranquilidade psíquica e espiritual depende o auto-perdão. Como é, por que nós chegamos ao ponto de precisar nos perdoar? Porque nós temos como nós já dissemos aqui hoje, nós temos uma expectativa a nosso respeito. Nós queremos ser uma pessoa melhor, nós queremos agir desta forma ou daquela forma, e quando nós contrariamos isso que nós esperamos de nós mesmos, nós nos sentimos mal e nós nos ferimos. É um autoferimento, veja bem. Você viu uma oportunidade de fazer alguma coisa, podia ter feito aquela coisa, mas por preguiça, por desatenção, por qualquer tipo de atitude sua, você deixou passar a oportunidade. Depois você viu que aquela era uma oportunidade única e muito boa. Aí você fica o tempo todo dizendo para você mesmo: puxa vida, você devia ter aproveitado aquela oportunidade. É muito comum a gente dizer assim: nossa, a vida está passando e eu não estou fazendo nada, eu não estou aproveitando a vida. Então, parece para a gente que isso é uma bobagem, é só uma observação, mas não é. Isto é uma forma de autopunição. Nós estamos nos punindo o tempo todo pelas coisas que nós deixamos de fazer, pelos erros que nós cometemos, esquecendo que a humanidade terrena ainda aprende por tentativa e erro. Se você descobre que se eu tivesse que vir para cá hoje e tivesse errado o caminho, eu ia fazer o quê? Perder o programa? Não, eu ia recomeçar o meu caminho para ver onde é que eu tinha errado e mudar o roteiro. Então, o erro é uma fonte de virtude e é isso que precisa ser mudado para nós. Porque nós precisamos nos perdoar sequentemente, por quê? Continuamente até, porque o nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio psíquico depende disso. Você imaginou, você fica lá, assim, quando você precisa perdoar alguém, o ressentimento só aparece, você só pensa novamente quando você vê a pessoa, quando acontece uma situação semelhante, mas quando você precisa perdoar você mesmo, está o tempo todo dentro de você. Qualquer coisa que você faça, relembra que você está equivocado. Então, o auto-perdão é uma coisa que a gente não pensa muito, né? Nós pensamos, nós achamos que nós cometemos enganos e ficamos bravos conosco e dizemos, eu não melhoro, eu não estou evoluindo, e nós passamos a viver infelizes. O Fernando colocou muito bem no começo da nossa conversa hoje. Nós estamos aqui para evoluir enquanto somos felizes. Porque não tem jeito de evoluir e de crescer se nós não estivermos contentes, se nós não estivermos felizes. Então, o auto-perdão é muito necessário. Ele precisa acontecer e nós precisamos estar atentos. O que em mim me incomoda, como você disse naquele momento, eu preciso fazer uma análise do que me incomoda para começar a mudar isso que me incomoda. Né? A Joana de Angeles tem uma frase muito interessante mesmo, que diz que que o auto-perdão é essencial para uma existência tranquila. Se nós não fizermos isso, eu tenho um tempinho para explicar o mecanismo, então vamos explicar o mecanismo. Veja bem, você cometeu um erro, estou explicando o mecanismo psicológico, né? Então você cometeu um erro, um engano, você percebeu que aquilo é um engano. Aquilo você pode perceber e fazer alguma coisa a respeito, ou você pode simplesmente dizer assim, larga para lá. Quando você largou para lá, o que, que você fez? Você jogou para o seu inconsciente. Mas não pense que ele vai ficar quietinho no inconsciente, ele vai te perturbar de lá do inconsciente também. Então, você errou, criou-se um conflito. Você tem um conflito interno. O que, que é o conflito interno? Nós conhecemos as leis morais. Nós sabemos o que é certo ou errado. Então, eu fiz uma coisa muito errada, eu cometi um crime. Ficou lá dentro de mim esta observação para mim que eu fiz alguma coisa contra as leis morais que eu devo aprender a vivê-las. Então, esse conflito fica dentro de mim e ele aparece de vez em quando como um processo de catarse, um processo de evolução, de jogar para fora, de vir à tona, que é a culpa. Então, instalou-se a culpa. No momento que se instalou a culpa, você tem um aguilhão, um ferro pontudo pressionando você o tempo inteiro. Então veja bem, Pedro, quando percebeu que tinha negado Jesus 3 vezes, o que, que ele fez? Chorou. Ele chorou. A culpa veio e ele chorou. Tá certo, depois ele resolveu esse problema. Judas, quando percebeu, ficou tão desesperado, que tirou a própria vida. Maria de Magdala, o que, que fez quando ela percebeu o grande erro? Imediatamente ela disse, não faço mais. Então, nós vamos, o que vai acontecer conosco é que quando a culpa vier, nós vamos ter o problema na nossa frente. Vamos começar a ter remorso, vamos nos arrepender. Mas, normalmente, o que nós fazemos depois do arrependimento é lamentação. E lamentação não resolve o problema. O que, que nós temos que fazer? Partir para a reparação do nosso engano. No momento que nós reparamos o nosso engano, se eu feri o Fernando, eu percebi, já faz tempo, o Fernando talvez não lembre, eu vou lá e vou reparar junto ao Fernando o que eu fiz. Se eu conseguir que o Fernando me perdoe, eu quebrei o laço. Ah, mas e se ele não me perdoa? Problema do Fernando, porque eu já me dispus profundamente a me desligar disso. Então aí o problema fica com o Fernando, o meu problema eu já resolvi. Né? Existe uma colocação também muito boa da Joana de Anjos, que é a seguinte, é o total do bem que você faz que quita suas dívidas com a consciência divina. E não importa quem você faça o bem, mas a prática do bem em si mesmo. Então, se eu cometi enganos sérios, se eu matei alguém, eu tenho que, para minha consciência ficar livre, eu tenho que ir lá e dizer para as autoridades, eu matei essa pessoa. Mas se o meu erro não é uma coisa tão grave, o que, que eu vou fazer? Eu vou encontrar uma forma de me redimir. O Hélio falou, a pessoa já foi para a espiritualidade, não adianta mais, eu devia um dinheirão para ela, não paguei a pessoa, ludibriei a pessoa, e a pessoa já está lá na espiritualidade. A pessoa que foi para a espiritualidade sempre deixou gente querida aqui. Eu não posso fazer um monte de bem para os filhos dessa pessoa, para a família dessa pessoa, e a Joana garante que você fazendo isso, você quita a sua dívida com a consciência universal. Pode falar, Fernando.
Pegando essa parte que Joana fala, lembrando Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados.
Exatamente.
Então, esse acompanhamento, porque nós temos que prestar atenção numa coisa, que o maior ensinamento dado a respeito do perdão foi, logicamente, o que Jesus deu no último, nessas últimas palavras, quando encarnado, né? Ele fala, vai perdoar, e eles não sabem o que fazem. Então, o que, que ele fez? Ele perdoou que uma pessoa ignorante, né? A pessoa era ignorante, ela não sabia o que estava fazendo. Quando você tem contra si ou a favor de si, e Jesus no Sermão do Monte deixou muito claro a questão do auto-perdão, quando ele falou: não julgueis, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. A gente sempre se imaginou que esse julgamento seria de um terceiro, de um punidor externo, de alguém que estivesse fora, olhando pela gente e viria nos punir por uma questão que nós, um erro que nós estivéssemos cometendo. Mas esse punidor não é externo, ele é interno na consciência, porque com a mesma medida que você julgou, você será julgado. Então quando você se pega no mesmo erro, cometendo o mesmo erro, que você não perdoa nos outros, que você não considera, que você não admite nos outros, você não se permite sentir o que você está sentindo. Você fala: eu não posso sentir uma coisa dessa, pois é uma coisa tão feia, né? Eu não posso ter feito uma coisa dessa, uma coisa tão feia, porque você acha feio o que você fez, você não perdoou no outro, aí você não consegue perdoar em você. Então o auto-perdão só virá no momento em que você compreender as razões pelo que o outro faz aquilo errado, ou seja, que é pela ignorância. E quando você compreender que você também fez, se você fez pela ignorância, né, você então automaticamente você se perdoa.
Você está dizendo, em outras palavras, que muitas vezes a falta de perdão em relação ao próximo é em função de um perfeccionismo que nós achamos que temos e que exigimos do outro.
Exatamente, porque você não permite. Porque quando, você só vai sentir isso quando você fizer. Quando acontecer com você. Acontecer com uma atitude sua. Aí você: puxa vida, mas eu também fiz isso. Eu não aceito isso no outro. E como é que eu faço isso? Sabe o que a gente faz nessa hora? Foi o que a Yuda falou. Você mascara aquilo, você pega e joga aquilo. Você não vou nem pensar nisso. Você não se permite sentir o que você está sentindo. Só que, como ela falou, isso não adormece. Fica lá dentro, você sabe o que fez. E você não conversa aquilo com ninguém. Daí para frente vem todas as consequências, né?
Na verdade eu vejo que Deus nos permite errar também, para que a gente não se torne arrogante a ponto de não perdoar os erros que as outras pessoas cometeram com a gente. Agora, onde que essas pessoas cometem os erros? Né? No nosso dia a dia, no nosso âmbito social, familiar, no nosso trabalho, no nosso culto religioso. Então, o ouvinte está ouvindo, está percebendo isso, que vai acontecer isso dentro da igreja, dentro do centro, dentro da família, dentro da escola, dentro do trabalho. E o que acontece? Se a gente guardar esse rancor tamanho, a gente vai se afastar desses locais? A gente vai deixar de viver socialmente? Não, de forma nenhuma. Por isso a necessidade do convívio social, de compreender a limitação, de repente, do momento do indivíduo, da nossa limitação e da aceitação. Falar: puxa vida, eu não gostei, como a Hilda falou, realmente eu senti raiva e tal, mas eu preciso trabalhar isso. E eu preciso acertar, como Jesus falou: reconcilia-te com o seu inimigo enquanto caminha lado a lado com ele. Né? É mais fácil. Então, claro que de primeiro momento não dá para ir lá e abraçar, como o Sérgio falou. Mas passa o tempo, aquela cicatriz vai fechando, aquele corte fecha, e aí sim a gente pode o quê? Ter um contato muito mais salutar com aquele que nos feriu. E, por nossa vez, quando a gente ferir, a gente tem que ter humildade, sim, de ir pedir desculpa.
Hilda, você agora há pouco falou que o nosso compromisso tem que ser perdoar. A maneira como o outro vai receber é problema dele. O meu problema é perdoar. Agora, Terezinha, do Parque Santa Madalena, está mandando uma pergunta aqui para a gente. Obrigado, Terezinha. Obrigado pela sua audiência constante. Ela está dizendo: o que fazer com alguém que te ofendeu muito e na hora de uma conversa nega tudo e diz que tudo é mentira? Como perdoar alguém assim que sequer admite o que disse?
Terezinha, nós voltamos ali no que o Hélio falou agora há pouco, né? Nós fugimos tanto das responsabilidades dos nossos atos. Então, talvez para essa pessoa que sequer admite que fez aquilo, ela tem assim, a certeza interior tão grande de que aquilo foi uma coisa tão ruim, que ela nega o fato para que ela não tenha que lidar com ele. Mas veja bem, como você vai perdoar? Pelo mesmo fato que nós discutimos agora há pouco aqui, Esta é uma pessoa que ignora, e não estou dizendo que ela seja uma pessoa atrasada intelectualmente, ela ignora o fato, este fato, ela ignora o processo do perdão, ela ignora o processo de assumir a responsabilidade daquilo que ela faz. Então, quando você olha para uma pessoa, quando você olha uma criança pequena que ainda não sabe colocar a colher na boca, você não pune a criança por causa do sistema motor dela não estar pronto. Então, quando você olha uma pessoa que nega o que fez, você não vai deixar de perdoá-la, nem vai puni-la, porque ela ainda não sabe pôr a colher na boca, Terezinha. Ela ainda não desenvolveu, no interior dela, não desenvolveu ainda espiritualmente a capacidade de assumir a responsabilidade. Mas você já desenvolveu a compreensão. Então, quando você consegue compreender que o outro não é capaz, você diz, puxa vida, não tenho por que não perdoar essa criatura. Olha, ele não é nem capaz de enxergar o que ele fez ou de assumir o que ele fez. Ore por ele, ore por ele. Quando você ora pelo outro, pedindo a Jesus que dê luz para essa criatura, para que ele se esclareça, o seu coração é banhado inicialmente. Porque tudo que nós fazemos começa em nós. A prece banha o seu coração, expresse a sua compaixão e você vai ver que você vai perdoar com muita tranquilidade.
Hilda, agora há pouco nós falamos a respeito das consequências que existem para as pessoas que não perdoam os outros. Você chegou a dizer para a gente que isso daí pode refletir em doenças e pode chegar até ao desenvolvimento de um câncer. Agora, e com relação ao auto-perdão? Qual a consequência daquela pessoa que não perdoa a si mesmo?
Olha, as consequências são basicamente as mesmas, acrescidas do fato de que a gente já comentou aqui, de que a pessoa que não se perdoa, ela vive diuturnamente o processo de não perdão. O aguilhão fica lá o tempo todo, então você não existe tranquilidade para você. E nós precisamos realmente, gente, colocar o pé no chão e pensar, não tem como exigir de nós uma perfeição que não é possível para ninguém, para ninguém. Perfeccionismo, me desculpem os perfeccionistas, eu já vivi nesse terreno, perfeccionismo é atraso, perfeccionismo é grilhão no pé, que não nos deixa realizar nada por inteiro, não nos deixa aproveitar a conquista que nós fizemos, não nos deixa viver. Por exemplo, tem uma amiga minha que faz pratos de doces maravilhosos. Ela põe aquele doce lindo lá em cima. Aí você fala assim, nossa, que beleza, puxa vida como tá bonita. Ai não, mas você sabe, aqui do lado, olha, não ficou bom. Se eu tivesse feito, meu Deus. E não é só no doce, nós fazemos isso na nossa vida todo momento. Aí você fala assim, puxa, Fernando, olha que beleza, o Fernando conseguiu perdoar o fulano lá que tinha pisado no pé dele e tal. Aí o Fernando vira e fala assim, é, mas eu ainda, sabe, eu podia ter ficado melhor, eu podia ter perdoado antes. Esse tipo de atitude, gente, é pra gente tirar da nossa vida. Nós não somos perfeitos, põe o pé no chão, não tem ninguém perfeito aqui. Perfeito, do nosso conhecimento, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos chegar, ele disse que nós somos deuses, nós vamos chegar, vamos. Mas sem pressa, gente. Quando eu era pequenininha, eu perguntava para o meu pai assim, pai, não entendo esse negócio, por que que precisa de uma eternidade? Por que que Deus criou a eternidade? Quando eu estudei psicologia, eu entendi por quê. A complexidade do ser humano é tão grande que é preciso muito tempo para que nós desenvolvamos todas as nossas potencialidades. O Fenelon, na Instrução dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, todos vós têm de dentro do vosso coração a centelha divina do momento da criação, do momento que Deus nos criou, com todas as potencialidades da perfeição. Gente, mas é uma centelha divina. Nós não somos uma luz esfuziante. Está lá, temos todas as possibilidades da perfeição, mas vamos devagarinho, batendo palma para nós quando nós conseguirmos alguma coisa, quando nós dermos um pequeno passo, vamos nos valorizar, porque a autoestima é fundamental para que a gente viva bem, e ela é flutuante. Uma hora você se acha um lixo, uma hora você se acha o máximo. Ou você é arrogante ou você é totalmente inseguro. Então vamos botar a nossa autoestima flutuando no meio e começar a pensar que nós somos seres eternos, criados por Deus, filhos dele. Que ele confia em nós, que Jesus, o nosso mestre, nos mandou numa empreitada de aventura para a Terra para vivermos mais uma existência na Terra. E se ele confia em nós, quem somos nós para contrariá-lo?
Hilda, perdoar e perdoar-se são condições fundamentais para sermos felizes?
Fundamentais. fundamentais. No momento em que você se perdoa por não ser perfeito, tudo que você faz tem uma conotação muito melhor. No momento em que você se perdoa por não ser perfeito, você começa a enxergar o que você é capaz de fazer. Quais são as suas forças, o quanto você pode empreender. Então, ao invés de você querer, por exemplo, aprender a tocar piano em 5 dias, você vai, isso é só uma simbologia, aprender a tocar piano em 5 dias, você vai dizer assim, piano não dá para eu aprender em 5 dias, mas eu posso aprender a varrer direitinho um cantinho em meia hora. Então eu vou e faço aquilo que está dentro da minha possibilidade, porque aí eu começo a me sentir realmente alguém capaz de ir em frente.
Hilda, que tipo de ajuda se pode proporcionar a uma pessoa que esteja sofrendo ou por não conseguir perdoar alguém ou por não conseguir perdoar-se?
Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que o roteiro de libertação, de evolução, está no Evangelho de Jesus. É o nosso roteiro de vida. O Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, se você ainda não o conhece, procure conhecê-lo, porque ele traz a informação, ele traz as palavras de Jesus e os amigos espirituais muito desenvolvidos, muito iluminados, explicando para nós aquelas passagens de Jesus, o que torna muito mais fácil a nossa compreensão. E é assim, é muito simples até em momentos de grande dor, de grande dificuldade, você abrir o Evangelho e você vai ver que na hora que você abre de qualquer maneira, aleatoriamente, vem para você uma lição muito boa. Existe um outro recurso muito grande, um recurso fundamental, que é o recurso da prece. A ligação com Deus, que traz para nós o fortalecimento das nossas convicções, que traz o fortalecimento do nosso espírito. Foi feito recentemente numa universidade dos Estados Unidos, me foge agora o nome da universidade, uma experiência com as pessoas sobre prece. Vocês já devem ter visto no Fantástico várias apresentações dessa. E foi feita uma ressonância magnética em pessoas fazendo prece. E na prece de gratidão, na hora que se faz a prece de gratidão, forma-se no topo da cabeça, aqui no centro vital coronário, um cone de luz azul. Muito forte, aparece na ressonância magnética. E este centro é o centro que nos liga a Deus. Então, toda vez que nós oramos, nós recebemos, nós nos ligamos com Deus na prece de gratidão. Vamos agradecer tudo de bom que nós temos e começar a fazer esse processo, transformar a prece num hábito. Porque aí nós vamos começar a sentir o nosso coração se enternecendo, nós vamos começar a sentir as dificuldades da nossa vida se esvanecendo, porque nos sentimos, elas não mudaram, só ficamos mais fortes. E aí nós vamos conseguir devagarinho ir perdoando até os nossos inimigos. E uma coisa muito boa para se falar para uma pessoa que não consegue perdoar é você tem que ter uma prática do perdão, desenvolver um coração apaziguador. Um coração apaziguador. Deixar de viver na defensiva, trabalhar o orgulho, a suscetibilidade, reconhecer que não é possível agradar, está fazendo o melhor que você pode nesse momento na sua vida. Congratule-se por isso.
Hilda, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por tudo que você nos trouxe
eu
hoje.
Eu agradeço.
Por todos os ensinamentos, eu acho que foi extremamente útil para todos nós. Querido ouvinte, você está terminando de ouvir o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E está indo ao ar pela Rádio ABC todos os sábados das 7 às 8 horas da manhã. E na semana que vem, nós vamos estar aqui falando um pouco sobre mediunidade. Mediunidade é um assunto extremamente importante. E estaremos recebendo o Orlando Noronha, que é alguém que pode nos trazer muitas informações a respeito. Muito obrigado, querido ouvinte.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Rádio ABC. A partir deste domingo, às 14h, encontro com Nestor e Nestorzinho.
O meu nome é Nestor.
A verdadeira música sertaneja marca presença na Rádio ABC. Encontro com Nestor e Nestorzinho. A partir deste domingo, às 14h. Apresentação, Nestor da Viola.
ABC AM.
Programa Os Amigos para Sempre, todo domingo às 7 da noite, com a presença de artistas e convidados. A apresentação, Dudu Lopes e Doutora Nilva. Amigos para sempre, cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada, a Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha Light completa, com sabor e carinho artesanal. Experimente! Você encontra a linha de pães da Juliana em todos os mercados do ABC e da Grande São Paulo. Leve para casa produto Juliana. Juliana, sua vida com mais sabor. A Rádio ABC e a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABC vão sortear um casal para um passeio inesquecível. Dia 19 de outubro, você e mais um acompanhante irão conhecer o Hotel Piccolo Mondo em Mairiporã com tudo pago. Tudo pago. Viagem, almoço e pescaria em um passeio especial. O sorteio é dia 28 de setembro, durante a Assembleia da Associação, no Clube dos Aposentados. Rua 24 de fevereiro, 554, bairro Casa Branca, em Santo André. Para participar do sorteio e ter mais informações, ligue 4435-9020 ou 4435-4702. Passeio inesquecível para Mairiporã, no Hotel Piccolo Mundo, com tudo pago. É mais uma da Rádio ABC ao seu lado.
Revista Merck News, a única especializada em Grande ABC. Há 17 anos trazendo qualidade de vida para você. Acesse o site www.merknews.com.br e veja a revista virtualmente. Merck News, você merece estar aqui. Ligue 4437-3868. 4437-3868.
Fundação do ABC, há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, a saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Todo sábado, a partir das 6 da tarde, você ouve o programa A Noite é Nossa, com Vieira Filho.
Olá, amigos, ouvintes da Rádio ABC AM 1570. Eu sou o Vieira Filho e também estou aqui na ABC, todos os sábados, a partir das 18 horas.
ZYK651, rádio emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a rádio cidadã.